Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O princípio central do viver do cristão. Capítulo 6. Ações que testificam a obra da permanência em Cristo. O Senhor Jesus Cristo afirma que aqueles que permanecerem nele também passarão a dar frutos resultantes desta permanência ainda no tempo em que estão habitando na terra, fazendo com que a obra de comunhão com Cristo também seja testificada por ações práticas na vida diária de um cristão. E, por sua vez, as ações práticas resultantes da permanência em Cristo podem servir como um dos parâmetros para ver se realmente um cristão está ou não permanecendo em Cristo. Estas ações permitem ao cristão checar se ele está realizando uma verdadeira permanência em Cristo ou não. Entretanto, é muito relevante reconhecer estes frutos segundo o que as Escrituras nos ensinam como sendo o resultado da permanência em Cristo, e não segundo o que as pessoas que não permanecem em Cristo propõem ou querem definir como frutos. Há muitas pessoas, assim como Marta exemplificada nos capítulos anteriores, que criam os seus próprios conceitos sobre o que pensam ser obras ou serviços ao Senhor, sem de fato realizarem a principal e essencial obra de permanecer em Cristo. E assim, as definições destas pessoas sobre o que vem a ser obras cristãs mais cooperam para distanciar as pessoas de Cristo do que aproximá-las do Senhor. O que elas propõem podem se tornar fardos duros e pesados que se contrapõem àquilo para o qual o Senhor chama as pessoas em primeiro lugar. Muitas pessoas no mundo fazem muitas obras ditas serem feitas para Deus, mas que não são reconhecidas pelo Senhor pelo fato de elas não atentarem para aquilo que o Senhor declara como sendo a obra que deveria preceder as demais obras. Assim, elas praticam em vão estas muitas obras por não praticarem a obra da permanência em Cristo. Marcos 7, 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, a seguir iremos verificar algumas ações resultantes do permanecer em Cristo segundo aquilo que o Senhor declara como resultados relacionados à obra de permanência nele. Como um primeiro ponto, então, podemos ver que a obra de permanência em Cristo faz com que Cristo e a sua vida passem a ser o modelo de vida para aquele que se relaciona com ele, conforme segue. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como filho da luz e exposto à luz do Senhor, o cristão também começa a compreender o seu chamado para andar como filho da luz. Em seguida, pode ser observado nas Escrituras que a obra de permanência em Cristo também coopera na firmeza do cristão quanto à confissão do senhorio de Cristo em sua vida pessoal. O cristão passa a ter mais ousadia em confessar e assumir a sua crença no Senhor Jesus como aquele que é o Salvador e o Filho do único Deus vivo e eterno. Romanos 10, 8. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. 1 João 4, 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. E, por sua vez, ainda por meio da confissão fortalecida, o cristão que está no Senhor também passa a vencer a Satanás e as suas diversas oposições, conforme mostrado abaixo. Apocalipse 12, 10 até 11. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A obra de permanência em Cristo também resulta em amor pelos demais irmãos que semelhantemente estão permanecendo em Cristo Jesus. Ou seja, a obra de permanência em Cristo não é uma obra que afasta um cristão de outros cristãos ou que gera desprezo pelos irmãos da mesma fé no Senhor. Pelo contrário, a permanência em Cristo edifica e fortalece o amor de um cristão pelo Senhor, como o seu primeiro amor, e depois transborda também em amor pelos irmãos da família da fé em Cristo. 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. 1 João 2, 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. De forma similar ao último aspecto acima mencionado, a permanência em Cristo também gera, no cristão, a disposição de permanecer na palavra de Deus e de guardar as instruções conferidas por Deus a ele, conforme pode ser visto no texto abaixo e que já foi comentado no capítulo anterior. 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ainda outro benefício enorme que resulta da permanência de uma pessoa em Cristo é a interrupção da constância de uma vida inclinada ao pecado. Em Cristo, o Senhor ensina e auxilia um cristão a interromper o domínio do pecado na sua vida. E caso isto não ocorra, esta pessoa precisará rever se ela de fato está buscando a comunhão com o Senhor e se de fato ela tem permanecido em Cristo, e Cristo nela. 1 João 3 horas e 6 minutos. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 6, 10 até 18. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A obra de permanência em Cristo nos traz um benefício de comunhão crescente com o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de também fazer com que nos tornemos cada vez mais próximos e apegados ao Senhor e, por outro lado, cada vez mais posicionados contrários ao pecado e às obras perversas e de iniquidade derivadas deste. Se um cristão está continuamente em comunhão com Cristo, se ele expõe a sua vida ao Senhor frequentemente, este cristão também se prontifica a ser preparado para receber uma visitação mais intensa do Senhor e sem se envergonhar da forma como Cristo se manifesta. pelo fato de passar a conhecer melhor o seu Senhor, e ter a sua confiança fortalecida nele, o cristão também percebe que as maneiras pelas quais Cristo se manifesta sempre são adequadas, justas e dignas de exaltação. 1 João 2:28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E, por fim, conforme descrito mais detalhadamente no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o resultado mais sublime que um cristão pode alcançar por permanecer em Cristo, além de receber para sempre a posse da salvação eterna, é receber a transformação que o leve a se tornar na própria imagem daquele no qual a novidade de vida pode ser encontrada de forma incessante e para toda a eternidade. 2 Coríntios 3, 17 até 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.